Renascença, a par com o mundo.
É sexta-feira, portanto, recebemos a visita do comendador Marcos de Correia. Olá, comendador.
Olá, olá. Oi, estou com uma
coisa. Está mal, está.
Está muito mal.
É do inverno, já é não é novo.
É da bronquite.
E já não, e não vai para novo, não é?
Não, não vou para novo.
Bom, vamos aos tweets.
Só tem capaz de ir para velho. Não sei. Eu vou para qualquer sítio.
Vai para qualquer sítio.
Hoje é dia de finados, como não comer.
É melhor parar por aí, senhor comendador. Vamos aos tweets da semana. Então, o senhor comendador volta ao orçamento?
Volto, porque eu acho que este orçamento é eleitoralista, mas que a gente devia gastar muito mais dinheiro. E está sujeito aos ditames de Bruxelas e devia libertar-se deles. Ou seja, o orçamento devia gastar menos dinheiro, gastando mais dinheiro. Isso é que é uma conta difícil, está a dormir ao centeno. É assim, gasta menos, gastando mais.
O senhor comendador acha que saiu a fava ao Brasil?
Não, eu acho que dizem que o presidente eleito do Brasil é fascista, mas eu não concordo. O que ele tem é não gostar de ter oposição. Gosta de fechar jornais, de torturar opositores e de esterilizar negros. Mas eu, tirando isto, não vejo nada de condenável.
Sabia, senhor comendador, que Bonavox dos YouTube chamou-lhe o Capitão Bossa Nova?
É natural, porque o Bolsonaro é capitão. E mais, mas ele defendeu a Constituição. E eu agora quero aqui explicar. Eu acho que as pessoas não perceberam o que é que ele defendeu. Ele defendeu a Constituição, mas foi a Constituição física. Porque aquilo vai acabar tudo à batatada.
Vai a tirar constituições.
Constituição física, fazer desporto.
Vamos nos despedir dos fascistas e receber os fadistas.
É porque o presidente Marcelo, que o senhor esteja sempre com ele, pôs-se a cantar à desgarrada em Porto Santo. E o conselho que eu dou ao presidente, ao presidente Marcelo, que o senhor proteja, não é? É que ele não cante. Vocês viram que tem chovido por causa disso? Ele põe-se a cantar e desata logo a chover. É uma coisa horrível. O gajo canta mal, ó Marcelo.
Ó senhor comendador, você vai à Web Summit este
ano? Bom, pois. Vai começar aquilo e é sempre uma coisa qualquer ponto zero. Eu nunca percebi por que razão as coisas são ponto zero, mas também ninguém explica. Uma das razões é também porque ninguém pergunta. Vocês vão ver que é assim. É ponto zero. Pô, não sei o quê, 3.0, 4.0, 5.0.
Senhor comendador, tem sempre visitas e convidados que têm grandes relacionamentos. O senhor comendador, quem é que traz hoje?
Hoje temos um convidado que é uma máquina. De tal forma, uma máquina que sempre que há o Web Summit, a gente o convida. Não resistimos e nem temos a certeza de que ele exista. Pode ser um robô, hein? Apenas temos um fraquinho por ele ou qualquer coisa assim. É um homem dos campos, um homem do norte, mas acima de tudo é um empreendedor cheio de jonica para coisas tecnológicas. Foi do governo, mas saiu por causa de um problema da bola. Não da bola dele, mas do futebol. Foi ver um jogo e tal, aquela coisa dos convites. E já tinha estado a formar empresas em Lisboa, na Startup Lisboa, depois foi secretário de Estado de Indústria e já perceberam que é o João Vasconcelos. Cala-te agora. Anda de moto, de carro elétrico, do que foi preciso. Organizou a primeira Web Summit, que apesar de vir do governo anterior, teve a alma dele. E eu que lhe dei aulas de chips e outra forma de fritar batatas, que ele aprendeu muito, é verdade. O homem frita batatas, tu nem sabes. Posso testemunhar que é das pessoas mais dinâmicas que se podem conhecer. Agora é consultor, em português diz-se Senior Advisor. Senior Advisor e da Clearwater International em Portugal, seja lá o que isso for e o que é que diz a Clearwater faça, não sei, não que há. E tem mais uma série de projetos entre os quais a Conselho, que tem os 40 CEO mais dinâmicos que querem discutir o futuro da indústria. Pronto, ele aos 18 anos era administrador de uma empresa. Agora tem mais de 40, ou seja, um terço da minha idade, mais ou menos. Está metido em todos os projetos que digam respeito à indústria 4.0, que é aquela
0.
Que está logo a seguir aos 5.0, que o Benfica levou em Basileia, quero ver como foi, aqui há um ano. Mas eu não entro por futebol, porque também não entro por política, nem por nada. Eu quero fazer perguntas a empreendedoras tecnológicas e perguntas 6.0 ao João.
Bom, em primeiro lugar, eu quero transmitir ao seu comendador que é uma grande honra estar aqui na sua presença e ter sido convidado.
O prazer é todo
aqui,
meu.
Neste momento, à frente, esmagado com estes 140 anos de sapiência e conhecimento.
Sou do tempo da indústria 1.0, ou 0.0 mesmo.
Um produto da primeira revolução industrial, portanto.
Exatamente.
Eu acho que quem me dera a mim ir já para o 6 e para o 7.0, mas temos que perceber a indústria que temos. E se temos algumas empresas portuguesas e multinacionais em Portugal que já estão a caminho do 6.0, a grande maioria dos nossos empresários ainda não. É um tecido empresarial recente, é um tecido empresarial que ainda necessita de grande apoio e nós não podemos deixar para trás ninguém. Temos que trazer o maior número possível de empresas para esta revolução.
Estás a puxar o pessoal do 4 para o 5.
Exatamente.
E do 5, parece o jogo da glória. Depois chegam a 7, do 2 para trás, porque há uma crise.
Há setores, olha, aqui onde estamos, na imprensa, nos mídias, que já estão a caminho do 6, mesmo sem se fazer nada. E uns estão-se a mexer, outros não. Na indústria é a mesma coisa, não é? No comércio eletrónico é a mesma coisa. O que é importante aqui é perceber que a indústria é algo fundamental na economia de um país. O desenvolvimento económico que tem como base a indústria é um desenvolvimento económico muito mais sustentável que qualquer outro setor. Vê-se isso no mundo, vê-se isso. Os países que têm maior peso do PIB, que a indústria tem maior peso no PIB, são países com um desenvolvimento muito diferente, muito mais sólido, com melhores empregos, mais bem pagos, mais bem remunerados. É de longe o setor que melhora, transforma conhecimento e ciência em produtos e serviços. Né? É quem vai beber conhecimento às fontes de conhecimento. Uhum. E a indústria, quando se consegue colocar lá a tecnologia, seja no 4.0, no 6.0, quando se consegue colocar lá a inovação, quando se consegue colocar lá arte, cultura, criatividade, a indústria é um motor poderosíssimo de desenvolvimento de um país. Eu acho que falar de indústria já é bom. 4.0, 6.0, ainda bem.
E parece o Cavaco a falar de bens transacionáveis. Estava sempre a falar de bens transacionáveis. O que é preciso é bens transacionáveis.
Acho que melhor do que estes chavões que se usam, isto, o 4.0 é uma coisa inventada por Davos e pelos alemães, mas melhor do que estes chavões é perceber que é uma revolução que está a acontecer, a digitalização, a impressão 3D, é uma realidade aumentada, o comércio eletrónico, o mobile, a web, o cyber security, big data, o cloud, tudo isto são... E a revolução é o quê? A revolução é isto tudo ao mesmo tempo.
João, agora diz-me lá outra coisa. Quando foste com a Galp ver o jogo de Portugal, tinhas a noção que estavas a pôr em causa a tua carreira política? Não pensaste nisto ou preferes o futebol à carreira política?
Bom, eu acho que... certamente fui prejudicado em várias coisas por essa viagem, por ter acompanhado a seleção, a convite do patrocinador, mas ganhámos muitas coisas também. Eu acho que para o país até o país ficou bem melhor, tendo uns campeões europeus, ficou bem melhor.
Acho pode ter sido por tua causa até, se não fosses lá. A gente, aquela coisa do bater de asas da borboleta em Pequim, que faz um tefão em Nova Iorque, a gente diz, olha lá, o João Vasconcelos não tinha ido ao jogo. E Portugal não ganhava.
Mas coisas boas acontecem. Eu sou um otimista, como o Sr. Comendador sabe, sou um otimista. A minha família, a minha mulher, os meus amigos mais próximos ficaram muito, muito contentes dessa minha viagem. Finalmente vou levar a minha filha e buscar a minha filha à escola e fazer trabalhos de casa com a minha filha. Finalmente tenho uma carreira e uma remuneração de acordo com o que trabalho.
És o tipo normal, portanto.
E por isso há coisas que vêm por bem, digo já. E ainda bem que isto aconteceu, se calhar, quando eu tinha 41 anos, que me permite recomeçar e fazer outros desafios.
E achas que isto contribuiu para moralizar a política ou na próxima vai tudo à mesma ao futebol?
Não, eu acho que há um... Se era, até então, um comportamento vigente, era normal ver-se nos jogos, era normal os convites. Sei lá, comigo foram dezenas de figuras públicas, jornalistas, empresários, sim, tudo era normal. É por isso também, quer dizer, quando seja no futebol, seja na ópera, no teatro, etc. É uma coisa... acho que agora há uma opinião diferente, a sociedade olha para isto de uma maneira diferente. Por isso é óbvio, felizmente, os comportamentos vão evoluindo, não é? E temos de nos adaptar a eles. E é só isso. Isto também é, eu acho que é muito necessário tudo o que ajuda a credibilizar a política, porque para mim a política é a atividade superior, é a atividade máxima que um ser humano pode... participar. Eu acho que influenciar os destinos da tua comunidade, poderes contribuir para melhorar a vida da comunidade onde te inseres, é o máximo que um ser humano pode fazer.
Mas olha que a série que
acho, eu acho que a política é isso, não é? Eu acho que
podes ter contribuído para a vitória de Portugal, porque a malta está a jogar lá embaixo, oh, está ali o Vasconcelos, vai-nos substituir por robôs e tal. E tu, a sério, achas que algum dia os robôs podem substituir as pessoas? Não digo só os jogadores de futebol.
Eu acho que podem e devem substituir em tudo aquilo que farão melhor do que um ser humano. Felizmente, graças à robotização,
por exemplo,
estamos
a robô
descobrir...
não deixava o guarda entrar um golo como aquele do guarda-redes do Benfica.
Pronto, pronto, agora sim estás-me a provocar, não é?
É, exato.
Mas eu acho que o que é muito interessante acompanharmos é que sempre que se standardiza, sempre que se põe um software a fazer qualquer coisa, um computador ou um robô, descobrimos que há outras funções que só um ser humano é que pode fazer. Se reparares, este é o momento na humanidade com mais introdução de tecnologia no nosso dia-a-dia. na maneira como fazemos coisas, nos relacionamos, etc. E nunca houve tanta gente a participar em feiras, em festivais de música ao vivo, nunca houve tanta gente a consumir música, cultura, cinema, nunca. Está-se a valorizar a natureza, tudo o que tem sentimento e emoção, de uma maneira histórica.
Mas portanto, quer dizer que o robô não pode ter sentimento e emoção?
Eu acho que vai ter uma coisa parecida que, são que lhe advém da inteligência artificial, mas são coisas previsíveis que é um ser humano que lá coloca.
António Costa pode ser o robô?
Não, é um momento muito desafiante para um líder político, um momento destes.
Ou então o Marcelo pode ser o robô também.
Eu acho que temos que entender que há 500 anos que o homem tenta substituir funções suas por máquinas.
Certo.
E eu acho que quanto mais se substituir funções que uma máquina pode fazer melhor que um humano, melhor para o humano, porque aí o humano vai ser libertado para fazer funções que só um humano é que pode fazer. Há uma coisa que sabemos. Sempre que se standardiza, sempre que se produz em massa um mesmo produto com robôs, abre-se uma enorme oportunidade de mercado para coisas feitas pelo homem, coisas que transmitam sentimento, coisas que tenham emoção.
Criatividade.
Criatividade. Vejam isso no jornalismo, vejam isso no luxo. Vocês não vendem um carro de luxo a dizer que foi feito por um robô. Há marcas de carros neste momento a substituir robôs por operários outra vez, porque o carro tem que ter imperfeições para ser vendido muito caro. Ninguém vai vender uma mala, uma carteira de senhora de milhares de euros se é que é feita por um robô. Portanto, também temos esta vantagem. Sempre que se aumenta a tecnologia, valoriza-se tudo o que tem de tocar.
E qual é a importância, agora mudando de assunto, da Web Summit, que vai começar brevemente outra vez, além de virem a Portugal os tipos de sandálias e alguns com mau aspecto e cheios de computadores, cabos e fios elétricos e essa coisa toda, qual é a importância que aquilo tem para o país? Uma vez que foste tu, não é preciso o meu melhor aluno em chips, mas foste tu que foste a alma daquilo.
Eu dediquei muito àquele projeto porque eu tinha ido antes, quando o Web Summit decorria em Dublin, fui a várias edições e eu percebi o impacto que aquilo tinha nesta geração. Nós estamos habituados a eventos de transações, que são as feiras, anda-se stands, vai-se lá, troca-se uns cartões de visita, tira-se uns resultados de umas malgas e tenta-se fazer compras e vendas. O Web Summit não tem nada a ver com isso. Não é? O Web Summit é uma coisa com 60 mil pessoas, 7 mil CEOs, 2 mil jornalistas, milhares de empreendedores, de oradores. É um encontro, tem vários palcos, vários speakers, é um evento de network. E quem são os tipos que vêm cá? É quem quer fazer parte da economia do futuro. É um evento que só fala do futuro. De hardware, de software, de apps, de tudo, mas sempre do futuro. E não são só cientistas ou engenheiros. Vêm artistas, vêm ambientalistas, vêm porquê? Nós, para percebermos o que é que vai acontecer no futuro, não é falar com quem percebe tecnologia. Nós temos que falar, temos que pôr na mesa quem percebe tecnologia e pôr na mesa quem não tem nada a ver com tecnologia, porque aí sim é que nós vamos perceber qual é o impacto no futuro. O Web Summit é muito importante para Portugal. Eu acho que há, e vai haver, e já há uma geração Web Summit. Nós termos cá estes oradores, termos cá isto, permitiu a estudantes universitários portugueses assistirem a estas talks. Isto nunca mais vão ser os mesmos. Estão a ter acesso a um conhecimento que teriam que apanhar aviões, às vezes, de 20 horas, né, de avião para contactar com estes oradores, com estes investidores. Para os nossos empreendedores, é uma montra única, histórica, poder ter aqui, tanto no Web Summit como fora do Web Summit. Mas muito importante é para a imagem do país. Eu acho que esse é de longe o maior impacto do Web Summit, é a imagem do país. Não vais sentir num ano nem dois o resultado disso, mas eu acho que, nomeadamente, eu vi isso em gente que veio da Índia, gente que veio da China, gente que veio de Silicon Valley. De Silicon Valley são mais de 1000 pessoas que vêm. E chegarem cá, perceberem que temos história, cultura, que somos uns tipos até porreiros, que até sabemos receber.
E a cidade é bonita.
Bonita. E saberem que há cá empresas tecnológicas, que há cá engenheiros, que há cá startups. Essa foi de longe o maior impacto.
Aliás, é por falar de startups. Estás a ajudar a formar startups através do conselho.
Tenho ajudado muito, sim.
E achas que há alguma que vale a pena eu apostar ou vai tudo falir na próxima bolha?
Bom, é preciso teres atenção porque realmente a maior parte vai fechar. No melhor ecossistema do mundo, que é a Silicon Valley, 9 em cada 10 morrem, não é?
É.
A vantagem... Mas há uma vantagem nisto. Mas há uma vantagem nisto. É que aqui, quando vais montar um restaurante, gastas 100 mil euros em peladura, extrusão de fumes e sala de frios e de quentes, etc. Pá, e depois abres aquilo e percebes, descobres
que não tens jeito. Tens que gastar mais porque a Zay foi lá e diz que ainda faltava mais.
E abres aquilo, percebes que não tens jeito para o negócio. Pá, é chato, vais andar uns anos a pagar aquela dívida, aquilo tudo. Nas startups, felizmente, isso não acontece. A maior parte delas descobrem se vale a pena continuar ou não, quando ainda só se gastou o tempo dos fundadores. Por isso é que os fundadores são engenheiros, são designers, e isso é uma grande vantagem das startups. Não há nenhum empresário tecnológico que tenha sucesso que não tenha tido vários falhanços ao longo da sua vida. Eles aprendem, eu falo por mim, eu aprendo sempre muito mais com os meus falhanços e com os meus erros do que com as minhas vitórias. Nas startups é igual. Tu vês isso, por exemplo, casos públicos, num Facebook ou uma Google. Quantos produtos uma Google lança que já os tirou outra vez do mercado porque não funcionaram?
Pois,
e a tecnologia é assim. Não é? Startups, queres investir em startups, tens mesmo que investir em muitas. Bem, normalmente, o objetivo é, as que têm que falhar, de preferência que falhem rápido e barato, bem, normalmente em várias dezenas haverá uma que até pode ser que dê para pagar as outras todas.
Portanto, aconselho, não aconselha os jovens
aconselha
que querem ser empresários àquilo que é mais simples, que é emigrem, não é? Porque isto é uma grande burocracia. Aconselho mesmo a que vão aprendendo com os erros e vão fazendo cada
Sim,
vez melhor.
Eu acho que finalmente há uma geração em Portugal que tem a vontade de ter uma carreira profissional, como a minha tinha, mas também tem a vontade, pelo menos, de experimentar. Não, nem toda a gente nasce para empreendedor, nem toda a gente vai ser empreendedor e não tem que ser, longe disso. E vender-se a ideia de que os empreendedores são superiores, são melhores, é um erro. É um erro. Você pode ser muito bom, poeta, pode ser muito bom, pintor, músico,
certo,
empresário,
certo.
Serralheiro, pedreiro, não é nem só. E contribuir da mesma maneira para a sociedade e para si e para a sua satisfação, etc. Agora, eu o que eu sinto é. Os ídolos mudaram. Se na minha geração que nós queríamos ir trabalhar, se calhar o sonho máximo era ir trabalhar para uma banca de investimento ou para uma grande consultora internacional, esta geração já não. Já não são os mesmos ídolos. Se calhar esta geração já tem o Mark Zuckerberg como ídolo, já tem um Steve Jobs. Eu acho que pelo menos todos nós devemos pelo menos tentar uma vez na vida. Não funcionou, não funciona, não tem mal nenhum, não tem mal
nenhum. Muito bem.
Em último caso, vai trabalhar para algum lado, mas vai com um espírito empreendedor.
Também ora bem, e com este grande conselho, resta-me agradecer ao João Vasconcelos teres vindo e pedir-te agora que não vais fazer uma aplicação que diga para onde é que eu ando o dia todo, porque eu prezo muito a minha privacidade. E estes tipos sabem tudo da nossa vida. Os
eu não faço, mas que azar, que azar.
João Vasconcelos, muito obrigado por teres vindo e até.
Obrigado,
pronto, e vai fazer empresas, homem.
Exato.
Que é para isso que pagam.
Adeus, e até para a semana, Comendador Marques de Correia, para ouvir sempre que tiver vontade, ou na aplicação da Renascença, ou em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.